Os dados estão lançados e, se ouviram bem, as cartas já começaram a ser distribuídas. Bem-vindos ao Fora do Baralho. Aqui em estúdio está a Susana Peralta, colunista do Público, também o João Marcos de Almeida, colunista do Observador, e à distância temos Luís Aguiar Conraria, que escreve no Expresso, e o também colunista do Observador, Jorge Fernandes, os nossos quatro ases fora do baralho partidário. Olá a todos.
Olá.
Olá.
Eu sou a Vanessa Cruz e vou só recordar aqui rapidamente as regras do nosso jogo. Na primeira parte classificamos temas quentes da semana política. Cada um escolhe um naipe diferente. Vamos das copas às espadas. O mesmo é dizer que vamos daquilo que merece a vossa consideração pela positiva, até um protagonista ou um momento que tem mesmo de ver a espada apontada. Há também trunfos que podem ir usando para contra-argumentar e vocês são fortes nisso. Hoje começamos pelo pior, vamos já às espadas e vamos a ti, João Marcos de Almeida. Espadas para Eduardo Cabrita, António Costa e a acusação ao motorista do antigo ministro da Administração Interna por homicídio por negligência, naquele caso do acidente mortal na A6.
Vanessa, escolhi espadas porque não me consigo lembrar de um caso em que apareça tanta crueldade política como neste caso. E já não vamos a outros problemas. Isto é mais do que os problemas políticos e de incompetência que envolveram o ministro Eduardo Cabrita, e houve vários. Neste caso, houve uma absoluta indiferença e frieza na altura de um acidente que matou uma pessoa, não nos podemos esquecer. Houve tentativas de mentiras, de tentar enganar os portugueses sobre as causas do acidente, dizendo que não havia sinalização das obras, e havia sinalização das obras. O ministro comportou-se de uma maneira infame perante a família da vítima. Quer dizer, não houve uma palavra. Ainda hoje a imprensa diz que a família nunca ouviu uma palavra de solidariedade do ministro. Isto é mais...
Sendo que no próprio dia em que foi conhecida a acusação, Eduardo Cabrita disse até que era apenas um passageiro.
Exatamente. Eu já vou à história do passageiro, que também é inacreditável. Mas isto é muito mais profundo que política. Isto tem a ver com um mínimo de decência humana. E ainda é mais grave quando é uma pessoa que está num cargo de poder e pode usar esse poder para se comportar desta maneira. O poder devia dar bons exemplos aos portugueses e não maus exemplos como este. E a concluir essa indiferença na altura do acidente em relação à vítima mortal, temos esta afirmação extraordinária de Cabrita dizer que era apenas um passageiro. Quer dizer, o carro é um carro de uso do ministro, o motorista está a trabalhar para o ministro, portanto nós já percebemos, e Cabrita fala como se tivesse apanhado um Uber. Quer dizer, aquele é o carro dele como ministro, que ele usa como ministro, é o carro oficial de ministro. O motorista trabalha para ele, ou trabalhava para ele. E, mais uma vez, não só houve indiferença total em relação à vítima mortal, como agora o motorista torna-se um bode expiatório.
E há bocado estava a fugir da boca para António Costa, também é aqui
António
um responsável
Costa, não,
que merece espadas.
Não sei se recordam, António Costa foi o primeiro a usar a expressão que Cabrita era apenas um passageiro. Portanto, tudo isto é mau. É mais um exemplo de... As pessoas que nos governam, que estão no poder, têm um comportamento indecente perante os portugueses e mesmo situações de extrema gravidade. É óbvio que Cabrita teve um azar enorme. É
não
óbvio.
Era ele que ia conduzir sequer.
Não, e não só. E o motorista também teve azar.
E o pobre desgraçado que faleceu.
Exatamente.
Teve então, o pior azar de todos.
Exatamente.
E a viúva.
Mas o meu ponto é...
Sim,
o Cabrita... Quer dizer, aqui não há uma ação propositada, obviamente. Mas quando há estes azares, é preciso assumir a sua responsabilidade. E não tentar fugir à responsabilidade de uma maneira fria e indiferente. Quer dizer, isto vem de um partido que gosta, que está sempre com a boca cheia da palavra solidariedade. É nos momentos críticos que se mostra a solidariedade. Eu lembro-me sempre, John Stuart Mill um dia disse do pai dele, James Mill: o meu pai adorava a humanidade em geral, mas detestava cada pessoa em particular. Eu lembrei-me desta citação neste episódio. É muito bonito ter solidariedade em geral, mas a solidariedade mostra-se em particular quando acontecem estes casos.
E consideras que o governo esteve mal, Eduardo Cabrita, e também António Costa, neste caso do atropelamento na A6. Já que estamos em espadas, nos naipes pretos, vamos já a ti, Susana Peralta, paus, para a exclusão do livro dos debates previstos para a campanha eleitoral nas televisões. Devem ser 28 debates à partida, mas não há aqui espacinho para mais um partido.
Pois, há uma lei, que é a lei número 72A/2015, por isso é uma lei de da Assembleia da República, que tem o nome pomposo de regime jurídico da cobertura jornalística em período eleitoral. E nessa lei, no artigo 7º, diz que é necessário dar representatividade nos debates, fala explicitamente dos debates entre candidaturas, e depois diz quais é que são os partidos que devem ter acesso, e diz a representatividade política e social das candidaturas é ferida, tendo em conta a candidatura ter obtido representação nas últimas eleições relativamente ao órgão a que se candidata. Ou seja, nós podemos, enfim, é evidente que o LIVRE teve os seus desaires eleitorais nas últimas eleições com a deputada que depois passou na inscrita, Joacine Catar Moreira, mas o que diz na lei, e é textual, é que é ter obtido representação nas últimas eleições. E eu até interpreto esta lei como um sinal de respeito, neste caso aos cerca de 60 mil eleitores que puseram o seu voto no LIVRE e nas ideias no LIVRE, independentemente de se terem ou não revisto naquela deputada em particular. Parece-me gravíssimo que as eleições, as televisões possam estar acima da lei. Nós podemos depois debater a lei, aliás, vamos eleger um novo Parlamento, esse Parlamento poderá eventualmente votar a esta lei. Agora, considerar que órgãos de comunicação social possam estar acima da lei parece-me problemático.
Rui Tavares já disse que vai recorrer à justiça precisamente por causa desta exclusão.
Sendo que eu acho que a questão dos 28 debates, eu sou sensível à questão dos 28 debates, eu já acho que 28 debates é um exagero de debates, ninguém os vai ver, mas ninguém é obrigado a fazer debates 2-2, não é? Enfim, pode haver critérios editoriais que façam subgrupos das cabeças de lista, não sei. Agora excluir um partido em total contradição com a lei parece-me bastante problemático.
O Jorge Fernandes, tenho aqui a indicação de que queres, Jorge Fernandes, usar um trunfo.
Eu concordo absolutamente com aquilo que a Susana estava a dizer relativamente à necessidade de inclusão do livro. No entanto, queria ir um bocadinho mais longe, porque acho esta situação que já decorre em Portugal há muitos anos, que é a ideia de que é necessária uma lei para regulamentar de que forma é que os debates políticos são feitos ao nível mediático. Isto não devia existir uma lei, devia puramente ser baseada em critérios editoriais. Isto é visível neste momento no caso do LIVRE, mas isto tem consequências mais vastas no que diz respeito à possibilidade de emergência de novos partidos. Vamos supor que há um partido que, entretanto, é criado e que não teve, portanto, não teve qualquer tipo de representação parlamentar nas últimas eleições, mas tem claramente umas boas sondagens e está claramente em crescendo na sociedade. As televisões vão ignorar isso, ou os jornais vão ignorar isso, simplesmente porque a lei dita que é baseada no Parlamento anterior. Isto é simplesmente avaziar os incumbentes, acima de tudo, e fazer com que o sistema partidário português continue altamente cartelizado. E, portanto, basear este tipo de decisões numa lei é absolutamente absurdo.
Sim, o meu receio
relativamente ao Rui Tavares e a esta tentativa do LIVRE, e eu acho que é uma tentativa algo desesperada, portanto, para conseguirem estar nos debates, que têm direito a estar, e em minha opinião deviam estar nos debates, o meu receio é que isto possa, de alguma maneira, magoar o partido e fazer com que o partido tenha uma cobertura mediática mais negativa, porque as televisões e os jornais podem ver isto como uma ação hostil e, portanto, o partido, em última análise, mesmo estando presente nos debates, pode acabar por ser prejudicado, porque a cobertura pode ser menos positiva do que aquilo que seria.
O Rui Tavares, eu acho que ele na entrevista que deu hoje ao Público já mencionou precisamente esse risco. Eu queria só dizer que eu acho que a lei, eu acho que também ter uma lei tão específica também parece um pouco absurdo, mas o meu naipe negro era para além disso. Essa lei existe, tem que ser respeitada. Eu acho é que a lei dá uma espécie de serviços mínimos, ou seja, as televisões são livres, julgo eu, embora não seja obviamente jurista, de ir buscar outros partidos, não é? Isto é dizer, estes têm que estar, não quer dizer que os outros não possam, parece-me, mas pronto, não sou especialista de interpretação de leis.
Sendo que até aconteceu nas presidenciais com os candidatos, o Vitorino Silva também estava para não ser incluído e depois houve um recuo editorial, para já, em relação ao LIVRE, não parece
não estar a haver.
Sim. Diz João Marcos Almeida.
Só um ponto muito rápido, concordando com o que foi dito, mas o que é interessante é que eu concordo com o ponto do Jorge que a lei procura proteger os partidos que existem, mas está a fracassar completamente, porque em Portugal, se há país onde têm aparecido vários partidos nos últimos anos, é em Portugal. Portanto, nem a lei consegue impedir que isso aconteça. Portanto, é um sinal, talvez, um dos poucos sinais de vitalidade da democracia portuguesa.
Vamos agora então aos naipes vermelhos, são aqueles que faltam nesta primeira parte. Luísa Aguiar Conraria, trazes copas para a família do bairro da Jamaica e para a advogada Leonor Caldeira, isto depois de o Supremo ter mantido a condenação de André Ventura e do Chega. Estão obrigados a pedir desculpa pelas ofensas a esta família.
É verdade, e trago copas à Leonor, atribuo copas à Leonor Caldeira e à família, porque acho que foram até agora as únicas pessoas neste país a conseguirem fazer oposição efetiva a André Ventura e ao Chega. Vale a pena lembrar o que se passou, portanto, num debate presidencial, André Ventura mostrou uma fotografia da família Coxi e ao pé do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e referiu-se a eles como bandidos. E claro, mas olha para aquela fotografia e vê uma criancinha de colo, vê umas mulheres, vê um jovem, vê um velhinho. A única coisa que caracteriza verdadeiramente aquela fotografia é ser uma família de negros. E peço desculpa por ter de falar na etnia, mas é mesmo essa a questão, portanto tenho de falar nisso. E depois do André Ventura ter sido condenado em primeira instância a pedir desculpa, e foi condenado porque foi reconhecido que não se podia... que as pessoas tinham o direito à sua privacidade e que não podiam ser assim insultadas na televisão. André Ventura recorreu e, esta é a parte interessante, o Tribunal de Segunda Instância, portanto, o Tribunal da Relação, acrescenta algo à sentença do Tribunal de Primeira Instância. No Tribunal da Relação fala explicitamente em racismo e em motivos raciais. Fala não só de uma questão de segregação social, mas também racial. E é isto que deixou... penso eu, André Ventura de pé atrás e o obrigou a recorrer ao Supremo.
E agora que agora o Supremo, vem, portanto, é a terceira vez que o caso é apreciado, e agora o Supremo vem confirmar essa condenação, sendo que André Ventura até já avisou que vai agora recorrer às instâncias europeias.
Sim, que recorra, mas isso é treta, evidentemente. Uhum. Quem é que vai recorrer às instâncias europeias para exigir o direito de ser racista? Isso nem cabe na cabeça de ninguém. Mas pronto, deixemos isso. Mas isto é muito interessante, porque está neste momento a decorrer um processo, e penso que instigado pela Ana Gomes, de ilegalização do Chega. E os motivos invocados são dois. Um, que é um partido fascista, outro, que é um partido racista. E se eu acho que a parte do fascismo é praticamente impossível de provar, por mais slogans salazaristas que usem, o facto de estarmos perante uma sentença em que está por escrito que André Ventura e o Chega foram racistas deixou-o incomodado. E é interessante ver como o seu discurso evoluiu e agora joga muito mais à defesa. Enquanto a seguir à primeira sentença ele veio dizer nunca vou deixar de dizer que esta família é uma família de bandidos, nestas últimas declarações, depois desta decisão do Supremo, vê-se que tem muito mais cuidado. Portanto, continua a usar aquela voz de bravata, mas já tem muito mais cuidado com as palavras que usa e já evita também insultar as pessoas, até se calhar a pensar nos 5 mil euros de multa que tem de pagar por cada insulto que profira. Portanto, as minhas copas, os meus parabéns. Eu aqui gostaria de dar copas, ouros, tudo junto à Leonor Caldeira e à família Coxi, que têm sido absolutamente excepcionais e de uma dignidade tremenda.
E no total vão ter de ser pagos 20 mil euros pela parte de André Ventura e também do Chega a esta família.
Eu aqui tenho dúvidas em relação a isso, se quando é que isso entra em vigor, se é depois da decisão do Supremo Tribunal ou se depois da relação, mas pronto, mas seja o que for, pago.
Vamos então aos ouros, só falta ouros. Jorge Fernandes, ouros para Angela Merkel, que deixou esta semana a chefia do governo da Alemanha, foram 16 anos, e ouros porque a chanceler brilhou, na tua opinião, passou com distinção?
Sim, a chanceler brilhou, sem dúvida nenhuma. A chanceler teve 16 anos altamente complexos, quer dizer, relembrando muito brevemente, chegou praticamente na altura em que houve a rejeição do tratado da União Europeia, quer em França, quer na Holanda. Depois teve que enfrentar a crise, enfim, primeiro financeira, depois a crise do euro. Passou ainda pelo Brexit, passa pela crise dos refugiados. Merkel foi sempre um bastião, digamos, de estabilidade numa União Europeia que ao longo dos últimos anos tem estado em forte convulsão. E acima de tudo, eu acho que o que é mais interessante sublinhar aqui é como ela se manteve fundamentalmente no mesmo sítio ao longo destes anos todos, e a terra em volta dela ia girando e ia mudando. Aliás, basta ver a percepção, a alteração profunda da percepção que houve sobre ela, por exemplo, nos países do sul da Europa, que haviam de forma altamente negativa no momento da crise do euro.
Sim, no tempo da Troika, Angela Merkel chegou a dizer que os portugueses tinham férias a mais.
Não, quer dizer...
E isso não foi, na altura, bem recebido por cá, é uma das frases que vai ficar...
Certo, mas quer dizer, por cá ela também era percepcionada como, enfim, chegamos a ver a ideia de que ela era a reencarnação do Reich, portanto, enfim. E depois do momento de 2015, 2016, dos refugiados, a percepção claramente foi alterada. Aliás, lembremos que Obama, em 2016, mesmo antes de sair da Casa Branca, foi a Alemanha. Isto é uma coisa do ponto de vista mesmo histórico, da percepção internacional da Alemanha como a guardiã da democracia liberal, no momento em que os Estados Unidos caminhavam para Trump e o Brexit tinha acabado de acontecer. Portanto, se em 1945 alguém sonhava que um presidente americano iria a Berlim colocar quase o ónus da democracia liberal perante uma chancelarina, neste caso alemã, enfim, é altamente irónico e uma demonstração do caminho que a Alemanha fez. Eventualmente, nos próximos anos, teremos, não sei, mais instabilidade. Eu vivi na Alemanha 3 anos, precisamente, aliás, durante o tempo dos refugiados e do pináculo da crise grega, e os alemães apreciavam bastante, digamos, a estabilidade que Merkel dava e a maneira como ela guiava o país. É certo que, na frente interna, deixou bastantes desafios. Por exemplo, a Alemanha está claramente atrasada do ponto de vista da transição digital, ou mesmo, enfim, da transição verde, agora estão a acelerar bastante. E, portanto, deixa alguns desafios a nível interno que se espera que sejam ultrapassados com esta nova coligação. No entanto, a nível europeu, eventualmente, a nova coligação muito provavelmente irá ser mais ensimismada, irá focar-se mais na Alemanha e menos na frente europeia, e veremos se, digamos, este espaço de poder que Merkel deixa a nível europeu, por quem é que será ocupado.
E a potência económica alemã é de facto a maior a nível europeu e tem aqui um grande peso. Este elogio aqui do Jorge Fernandes a Angela Merkel. Vou só aproveitar aqui um minuto final para usar aqui uma carta que ainda não usei, a carta Joker. Rui Rio escolheu o jogo que quis, provocou uma razia rangelista nas listas do PSD. Cerca de 40% dos deputados ficaram de fora. A pergunta é esta e a resposta tem de ser telegráfica. João Marques de Almeida, foi demasiado?
Eu acho que foi, porque Rui Rio tem que saber unir e não dividir. Deixa-me só dar um exemplo. No dia 4 de dezembro, os republicanos, o Partido de Centro-Direita em França, escolheu a sua candidata presidencial. A candidata fez o discurso de vitória rodeada pelos outros 4 concorrentes.
Susana Peralta, também tens a mesma opinião? Foi demasiado?
Eu tenho pouca habilidade para comentar as listas do PSD, mas parece-me que o Rui Rio ganhou com pouco mais de metade dos votos. Perder uma parte de representatividade do seu próprio partido parece-me até bastante arriscado do ponto de vista eleitoral, mas enfim, o futuro dirá. O Rui Rio é um homem desconcertante, portanto até pode ser que funcione.
E tu, Luísa Aguiar Conraria?
Acho que em Portugal os grupos parlamentares pouco mais são do que um bando de carneiros que fazem o que o pastor ou o que o chefe diz, e nesse sentido é bastante irrelevante quem é que é deputado. E portanto, nesse sentido acho que aquilo apenas tem importância para os próprios, para os que foram escolhidos e para os que não foram. Se estivéssemos num país como a Inglaterra, em que o governo é feito a partir do Parlamento, aí teria consequências graves para o país. Assim, sinceramente, acho que não.
Uhum. Jorge Fernandes.
Concordo em absoluto com aquilo que o Luís disse. Quer dizer, é, sem dúvida, se houvesse necessidade do governo sair do Parlamento, sem dúvida nenhuma. E olhando para muitas das pessoas que Rui Rio excluiu, digamos assim, eu tenho muitas dúvidas. Se aquilo era a elite do PSD, e supostamente barões do PSD, quer dizer, não são necessariamente piores. A sua tão fraca qualidade não faz com que eles sejam melhores do que as pessoas, enfim, que muitas delas são desconhecidas, confesso, mas acho difícil que consigam ser, acho difícil que sejam piores do que aqueles que já lá estavam. Portanto, irrelevante.
Temos agora a jogada da semana e aqui jogamos limpo. Já o Governo e a Direção-Geral da Saúde apostaram em secretismo. Primeiro, os pareceres que dão suporte à vacinação de crianças eram confidenciais. Depois chegou essa promessa da Diretora-Geral da Saúde de tornar pública uma nota técnica, mas apenas isso, a resumir os documentos, foi conhecida de resto nas últimas horas. E ainda veio a Ministra da Saúde dizer que afinal o parecer, que afinal também vai ser conhecido publicamente. Há várias mudanças que se anunciam, as regras demoram dias a ser detalhadas, há recorrentes problemas de comunicação das políticas que têm sido seguidas na pandemia. Eu sei que vocês estão desertos para falar sobre isto e para falar sobre isto às claras. Vamos já a ti, Susana Peralta. Parecia que íamos por esse caminho de ter pareceres técnicos sigilosos. Agora conhecemos pelo menos o tal resumo, que mesmo assim mostra divergências entre os pediatras e a Comissão Técnica de Vacinação. Podemos confiar nesta recomendação da Direção-Geral da Saúde? Em que ficamos?
Eu julgo que nós estamos num contexto de enorme incerteza de políticas públicas, de maneira geral. Estamos num momento, enfim, esta pandemia é um evento que acontece sem 100 anos e que há 100 anos, quando aconteceu, nós não tínhamos a ciência que temos hoje em dia e, portanto, nem sequer temos grande coisa para aprender deste ponto de vista destas vacinas desenvolvidas em tempo recorde.
E, aliás, deixa-me só dizer que António Costa acabou de dizer, mesmo há pouco, que em nenhum momento da pandemia houve matérias consensuais.
Exato, e isso é bom, não é? Quer dizer, isso faz parte do debate democrático. Eu acho que não haver consenso, ainda bem, sem face de uma coisa tão... tão avassaladora, nós estivéssemos todos de acordo, seria bastante estranho. E, portanto, eu acho que aqui a questão não é saber se nós devemos confiar ou não, eu julgo que está na mão dos técnicos e depois dos políticos, de pesando os prós e os contras, que tem de haver de todo. Há sempre prós e contras de todas as decisões de política, sejam elas no domínio da saúde, da educação, dos impostos, tudo tem prós e contras, e certamente neste contexto completamente maluco em que andamos a viver há 2 anos, portanto, isso para mim não é uma questão de confiar ou não confiar, é uma questão de nós vermos um ruído gigantesco à volta desta decisão, muitíssimo superior àquele que houve. Nós temos aqui um crescente, não é? Ou seja, a vacinação dos adultos, que eu me recordo, não me lembro de ver assim nenhum médico ou médica, vamos dizer, preponderante, à exceção de alguns que nós podíamos todos classificar de outsiders, aquela coisa dos médicos pela verdade e, enfim, o Fernando Nobre e companhia, são pessoas que não têm grande credibilidade, não é?
Mas já com os adolescentes foi diferente.
Com os adolescentes já foi diferente, já se via ali bastante dissensão. E agora, com esta questão da vacinação dos 5-11, parece que o caos está completamente instalado e, portanto, aqui a ideia é, obviamente que há opiniões diferentes, certamente que umas não são melhores do que outras, enfim, eu não sou médica, nem pouco mais ou menos, mas sou economista e nós economistas estamos muitíssimo habituados a que, em face dos mesmos dados, dos mesmos resultados, as recomendações, que é a fase normativa, ou seja... O processo de decisão e de basear a decisão na ciência tem sempre estes dois lados. Há um lado que é um lado factual, não é? E, portanto, há estudos que dizem que a vacina é mais ou menos segura, que tem mais ou menos efeito. Eu julgo que aqui é preciso, obviamente, distinguir o efeito naquilo que é a proteção da saúde individual e depois o efeito na proteção da saúde em geral, no qual, enfim, eu acho que nós, olhando para o mundo e vendo que os vacinados também transmitem a doença, podemos perceber as dúvidas que são levantadas a esse nível. Portanto, há esta questão dos efeitos e depois há o passo normativo em que, pesando prós e contras, há pessoas que dizem vamos por um lado e há pessoas que dizem vamos por outro. E parece muitíssimo perigoso e muitíssimo polarizador. Nós estamos numa fase em que respectivamente, os dois lados do debate se classificam mutuamente como se fossem pessoas que não têm dignidade ou que não têm o direito de dizer o que dizem. Nós temos ouvido pessoas, ainda ontem, por exemplo, no explicador da Rádio Observador, o presidente do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos, quer dizer, é uma pessoa completamente incompetente, se é uma pessoa completamente incompetente, a Ordem dos Médicos que tome, é aquela é a pessoa que certifica os pediatras deste país, eu tenho 3 filhos em idade pediátrica, quando ele falou não me pareceu nada incompetente, pareceu-me saber exatamente do que estava a falar, mas se ele for, se o resto da classe que é a favor das vacinas achar que ele é completamente incompetente, então que tomem consequências, porque quer dizer que nós estamos a pôr os nossos filhos nos pediatras deste país em certificados por uma pessoa que não tem competência.
Sim, e são precisamente os pediatras que têm estado mais reticentes.
E portanto, em face deste enorme debate que há na profissão e que está à vista de todos nós e que eu repito é perfeitamente legítimo, que nós temos o direito de saber o que é que estava naquelas recomendações, o que é que cada pessoa disse e no fundo o que é que depois resultou do consenso, enfim, não é de um consenso, mas o que é que foi a decisão final, sendo que eu repito, qualquer uma delas é legítima. Acresce-se que isto é o ponto substantivo e democrático e de transparência que me parece fundamental, sobretudo num momento de incerteza e sobretudo num momento em que o debate está particularmente polarizado e nós temos que conseguir ter debates racionais à volta destes temas difíceis. E depois há um pronto legal, nós temos direito ao acesso aos documentos administrativos em Portugal. Portanto, quer dizer, a DGS, que eu saiba, não está também acima da lei, como as televisões não estão no caso do debate do livro, e portanto, eles têm realmente, enfim, há umas exceções previstas na lei, mais uma vez eu não sou jurista, que explicam, por exemplo, se isto for realmente informação classificada que tenha a ver com segredos militares, etc., claro que aí não há
sim,
livre
acesso. Sim, a Diretora-Geral da Saúde diz que há documentos que são, não são secretos, mas são internos.
Mas, não, isso foi um jogo de palavras vergonhoso e, mais uma vez, um insulto à nossa inteligência. Internos ou secretos é a mesma coisa. Há uma lei em Portugal que protege o direito ao acesso de documentos administrativos, ela que aciona a lei ou que nos mostre qual é a exceção prevista na lei que enquadra este secretismo, sobretudo num contexto em que está à vista de todos nós uma grande dissidência em médicos e, repito, em pessoas com toda a credibilidade. Não estamos no âmbito daqueles médicos completamente
dos negacionistas
que estávamos quando estávamos a falar da vacinação do adulto. Houve pressão política evidente, sim, desculpa.
Já que estás a pegar nesse ponto da transparência também deste processo, a Direção-Geral da Saúde assume nesta nota técnica que publicou nas últimas horas que divulga este resumo já porque é preciso tranquilidade social neste processo. Portanto, aqui a assumir, no fundo, esse tal ruído de que falavas. Jorge Fernandes, houve essa falta de transparência, esta intranquilidade social é provocada por essa falta de transparência, como vieram também dizer vários partidos, começou por ser a Iniciativa Liberal e o PSD, mas ontem vários também vieram pedir a divulgação desses pareceres.
Bem, por princípio, eu concordo absolutamente com aquilo que a Susana estava a dizer, com a necessidade de termos transparência e os documentos serem tornados públicos. Do meu ponto de vista, eu acho que os partidos, naturalmente, e isto era uma coisa que eu queria sublinhar, que eu acho muito importante. A pandemia em Portugal tem sido, enfim, a gestão da pandemia tem sido muitas vezes errática, algo arbitrária, etc. Mas os portugueses, e aqui falo não necessariamente dos governantes, mas dos portugueses em geral, tiveram uma atitude de civismo e uma atitude completamente de confiança na ciência e tiveram taxas de vacinação absolutamente notáveis. Acho que seria uma pena que agora, enfim, não é perto do fim, nós não sabemos verdadeiramente quando é que isto vai acabar, mas numa fase tão adiantada da pandemia, começássemos a criar dificuldades ou, enfim, dissensão sobre os benefícios ou os malefícios das vacinas. Portanto, eu acho que, acima de tudo, o governo deveria se preocupar em manter a ideia de segurança que as vacinas claramente têm e que fez de Portugal bem, e um motivo acho que de orgulho para todos nós, olhando até para outros países europeus, e já para não falar dos Estados Unidos, ter taxas de vacinação altíssimas. Por outro lado, acho que infelizmente os partidos políticos estão a tentar utilizar isto mesmo de forma algo velada para benefícios eleitorais. Existe, quer dizer, o contexto que nós estamos a viver neste momento de eleições em rápida aproximação não é um contexto que possamos esquecer quando vemos vários partidos a tentar pedir os documentos, etc, etc. Eu, apesar de eu concordar absolutamente que os documentos devem ser públicos, por princípio não acho que seja necessário fazermos, digamos, esta tempestade num copo de água, até porque, convenhamos, a análise e técnica científica de todas as questões relacionadas com as vacinações dos mais jovens e das crianças, neste caso, foram feitas quer pela FDA, quer pela EMA. E no caso europeu, a Agência Europeia do Medicamento tem toda a documentação online, e por acaso, enfim, não percebo nada disto, mas fui ao site e está lá um mar de documentação. Portanto,
Jorge Fernandes, a Susana Peralta e o João Marcos de Almeida estão aqui a abanar a cabeça. Estás a falar em aproveitamento eleitoral. Vocês discordam disso, é isso, Susana?
Não, eu acho isso bem. É para isso é que nós queremos uma oposição e para isso é que temos eleições, para dar incentivos certos aos políticos da oposição para fazer as perguntas que doem ao governo. Portanto, isso para mim não tem nada de negativo, é bom.
Não,
e eu tinha outro trunfo, mas vou deixar para o João.
Eu acho que deve haver a máxima transparência possível. e esconder, quer dizer, vir com o argumento que são documentos internos, por amor de Deus, isso todos os órgãos, todos os ministérios e órgãos de poder têm documentos internos. Mas a informação pode ser perfeitamente sintetizada e ser mostrada às pessoas. O que nós temos aqui, as vacinas é para crianças. Quer dizer, para crianças que obviamente não têm poder decisório. São os pais que tomam essa decisão. Nós não estamos a falar de adultos que são autónomos na sua capacidade de decisão. Os pais têm todo o direito de ter o máximo de informação que o Ministério pode disponibilizar. E, mais uma vez, o Ministério e a Diretora-Geral trabalha para o Ministério, portanto, é o Ministério da Saúde, está-se a comportar como se a informação fosse propriedade privada do Estado. E não é. A informação em democracia deve ser partilhada com os cidadãos, sobretudo em casos sensíveis como estes. Lamento. Não há nenhuma desculpa para o Ministério não disponibilizar toda a informação possível aos pais e aos portugueses.
Há aqui mais uma vez uma...
Deixa-me só concluir aqui deixa-me reforçar aqui o ponto que eu queria dizer. Eu concordo com a ideia, tanto do João como da Susana, de que, por um lado, é necessário e é saudável em democracia que a informação seja pública e que a oposição deve tornar isso. Agora, se eu tiver que pesar entre criar a oposição, no fundo, tentar fiscalizar ao máximo o governo sob este ponto de vista, versus a criação de uma tentativa de na sociedade portuguesa, que até agora, nestes dois anos de pandemia, tem sido sempre tão, por motivos que podemos discutir, tem sido sempre tão apta e tão desejosa de se vacinar em geral, e eu prefiro que continuemos com um certo consenso sobre a vacinação. E mais, e por isso é que eu estava a trazer o exemplo da EMA. Quer dizer, o que a Direção-Geral de Saúde em Portugal diz é absolutamente irrelevante. Quer dizer, eu ou qualquer cidadão português, mais uma vez, se desejar ter informação sobre tudo isto, vai ao site da EMA ou ao site
Jorge, não é irrelevante porque é a autoridade portuguesa. Por amor de Deus, não podemos dizer que o Estado português desapareceu só porque nos integramos à União Europeia.
Nós temos um Infarmed que aprova os outros medicamentos. Também.
E os planos nacionais de vacinas são diferentes de país
por país. Claro, país por país, não é verdade.
A FDA aconselha a vacina de sarampo a toda a gente nos Estados Unidos e em Portugal isso não acontece.
Nós estamos a falar desta vacina.
Está bem, mas...
Não, isso não é verdade.
Estamos a falar desta vacina em específico, mas em relação a outras vacinas, os países têm divergências. Tu estás-me a pedir, para partir do princípio, que estamos de acordo com os outros países nisto, sem ter acesso aos documentos que me permitem ver se estamos de acordo, pois. Quando eu sei que noutros casos não estamos. Ouve, isso, a tua posição, muito sinceramente, não me parece razoável. Eu devo dizer aqui uma coisa. Eu estou do lado do consenso da vacinação. Logo que tenho uma filha de 10 anos, logo que possa, vai ser vacinada. Tenho outra de 13, que fazia parte dos grupos de risco, portanto, até foi vacinada antes dos outros adolescentes todos. E, portanto, isso para mim não está em causa. Agora, o que está para mim em causa neste assunto é mesmo a questão de transparência. E nós, a nossa administração pública, não está habituada a regras de transparência. Eu aqui nem acho que haja qualquer tentativa de esconder informação, sinceramente. Eu acho que isto é mesmo só incompetência. Incompetência aqui no sentido de as pessoas acharem que a informação do Estado é privada. E não, é como o João Marcos Almeida estava a dizer, a informação do Estado é pública, é nossa, o Estado somos nós.
E há essa questão da transparência, mas também das contradições, não é? Nós ouvimos a Ministra da Saúde a dizer uma coisa e a Diretora-Geral da Saúde a dizer outra. Não
certo,
é?
Certo, mas eu aqui esperaria, apesar de tudo, que a diretora da DGS resistisse a pressões políticas. Portanto, apesar de eu neste assunto em concreto não estar de acordo com a diretora da Geral de Saúde.
Sim, que queria que o parecer fosse sigiloso. Exatamente.
Não, mas esta é a parte interessante, é que a transparência é necessária e é obrigatória, e há cada vez mais organizações internacionais a apontar para isso. Há trabalho académico a mostrar que países onde há mais transparência, os cidadãos são mais exigentes. Existe para se poder escrutinar as decisões da administração pública. Para se poder escrutinar. Ora, por isso é que nunca será suficiente uma nota escrita pela Direção-Geral de Saúde a resumir os outros parceiros. Porque não, nós precisamos ter acesso aos parceiros para poder escrutinar se a decisão foi correta ou não. Não é o resumo deles, nós podemos estar em desacordo com esse resumo. Agora, claro, há muito aquele argumento que se ouve bastante de que nós não somos especialistas e não é o povo português que vai ler aqueles documentos. E é óbvio que não. Tal como não é o povo português que lê o Orçamento de Estado. E não é por isso que ele deixa de ser público. Agora, evidentemente que o que se espera é, quando o Orçamento de Estado é publicado, que pessoas como a Susana Peralta, eu não, que já me deixei disso, deixei de confiar nos orçamentos deste governo, mas a Susana Peralta ainda faz isso, vai escrutinar o orçamento e escreve um bom artigo sobre o assunto e as pessoas ficam informadas. Aqui é o que eu espero que a informação seja pública e que as associações de médicos e de especialistas e epidemiologistas façam o seu trabalho e façam o seu papel de intervenção cívica. E, como digo, da parte que me toca, não tenho dúvida nenhuma de que a justificação das crianças está bem justificada. Eu não tenho dúvidas disso. E vou vacinar a minha filha logo que possa. Agora, esta cultura de falta de transparência não é admissível.
O Jorge Fernandes quer usar um trunfo. Jorge Fernandes, como está à distância, vamos deixá-lo já falar.
Eu só quero utilizar um trunfo muito rapidamente, só para esclarecer. Eu sou completamente a favor da questão da transparência. Aliás, há N casos, muitos deles não relacionados com a questão da vacina.
É pá, etc. Sim, mas depois dizes mas.
Não,
se tiver de é que não há, na transparência não pode haver mas, não é? A não ser realmente em casos de segurança nacional, de segredo militar.
Se tiver de optar isso ou pôr em causa o processo de vacinação, ninguém está a pôr em causa o processo. Quem está a pôr em causa o processo de vacinação são estas pessoas a não libertarem os dados.
Não, o ponto é o seguinte.
São as únicas pessoas, são elas.
A DGS tivesse um parecer num sentido e a EMA e a FDA tivessem um parecer noutro sentido, eu confiaria muito mais nas outras instituições.
Epá, porque
não,
Jorge,
considero que a administração pública tenha sequer.
Mas isso é Jorge, mas o joint Committee da vacinação do Reino Unido nunca sequer fez uma recomendação para a vacinação do grupo acima, dos 12-18. E foi claramente, isso ficou escrito em todos os média, uma decisão política que eles não questionaram. Eles disseram simplesmente, do que do ponto de vista que é a saúde, nós não recomendamos, mas não temos nada contra que o governo decida, e lá o SAS decidam avançar com a vacinação.
Tal como aconteceu. Eles
também não são incompetentes, não são um bando de incompetentes. E nós, portanto, isso não, eu acho que nós não podemos agora colocar-nos. Aquilo que a EMA faz é aprovar um medicamento ou dizer que ele tem segurança, mas depois há uma decisão de custos e benefícios que tem que ser, obviamente, de acordo com o contexto do país, desde logo o próprio contexto pandémico. Como explicou ontem lá o presidente do Colégio de Pediatras, o que ele disse foi que provavelmente muitas destas crianças já estão imunizadas naturalmente e que, por exemplo, nós podíamos começar por fazer um estudo sorológico disso antes de decidir vaciná-las. E, portanto, isso não há nenhuma razão para nós irmos já. A IEM é mais uma certificação, mas nós temos uma política de saúde pública que é própria ao nosso país e isso tem muito sentido. Desde logo também temos populações diferentes, enfim.
E temos
há muitas razões
de controle e de...
Pois.
Outra coisa, essa DGS está a fazer esse trabalho, que eu acho que se calhar não está, mas pronto.
João Marques da Almeida.
Vanessa, eu gostaria, afastando um pouco agora deste tema, falar de um problema que para mim é mais profundo, que tem a ver com a pandemia, que é, eu olho para a vida política e um dos fatores centrais, elementos centrais da vida política é a relação Estado-cidadãos. E a minha visão da política assenta num Estado com um poder limitado e cidadãos livres e com direito. E o que me preocupa, e vejo cada vez mais, é a utilização da pandemia, tal como outras coisas, das alterações climáticas, das ameaças de cyber security, tudo isso cada vez a ser mais utilizado, e isto não é um problema exclusivo português, é um problema em muitos países europeus, agora só estou a falar da Europa, para aumentar o poder do Estado sobre os cidadãos. E isso deixa muito preocupado. Em Portugal deixa-me ainda mais preocupado porque há uma cultura liberal muito fraca em Portugal. Há uma cultura de liberdade muito fraca em Portugal. E quando eu olho para o panorama político, ainda fico mais preocupado quando vejo um Presidente da República que é de direita, mas é muito pouco liberal, tem uma cultura liberal fraquíssima, até pela sua educação política. Quando vejo um Primeiro-Ministro que é de esquerda, mas não é seguramente da esquerda liberal, também tem uma fraquíssima cultura liberal. Quando vejo um líder do principal partido da oposição, que também tem uma cultura liberal muito fraca, vejo partidos na esquerda, PCP, Bloco de Esquerda, PS, que são a favor do reforço do poder do Estado, os partidos de direita, quer dizer, de direita que podem defender o cidadão contra o poder do Estado, neste momento julgo que é só a Iniciativa Liberal, que é um partido novo e que tem pouca expressão política, isto é que me deixa verdadeiramente preocupado. E acho que é fundamental que as pessoas que se preocupam com as liberdades individuais, com os direitos dos cidadãos, lutem e comecem a falar sobre isto. Porque eu não quero que, à boleia da pandemia, o Estado reforce o seu poder, a sua vigilância e a sua fiscalização sobre os cidadãos. Eu gosto de ver numa sociedade onde os cidadãos são tratados como cidadãos maiores, adultos, responsáveis, que sabem tomar as suas decisões e que o Estado deve disponibilizar toda a informação para eles tomarem as suas decisões de livre-arbítrio.
Sendo que, então, há aqui um problema de comunicação do Estado, de quem nos governa, dos nossos políticos, para com os cidadãos.
E
esta é a prova disso mesmo.
Há uma cultura de falta de respeito perante os cidadãos.
Mas nós tivemos esta questão não só da vacinação, como ainda há uma semana a história, a confusão que se instalou com os testes à Covid-19 para entrar no estádio de futebol, por exemplo. As regras são anunciadas no final de novembro, dia 30, salvo erro, depois dia 1 entram em vigor, e nós, era dia 3 e ainda andávamos aqui a tentar perceber se podíamos ir ao estádio com um autoteste ou não.
Todos os dias há exemplos de falta de respeito do Estado perante os cidadãos. Trata os cidadãos como há pouco, e eu abanei a cabeça aqui e discordei do que disse o Jorge e o Luís, como trata os cidadãos como rebanhos. Não são só os deputados que são rebanhos, os cidadãos também são rebanhos. E isso é dramático. Nós não podemos deixar de transformar Portugal num país de rebanhos em que o Estado tenta controlar as pessoas.
Consideram que há, é só mesmo aqui a última questão para fecharmos, há entidades demais a falar antes do tempo, porque nós temos o Governo a anunciar medidas, depois vem a Direção-Geral da Saúde que diz que ainda vai divulgar uma nota técnica e depois um parecer. Só hoje à tarde é que vamos ter a conferência de imprensa que no fundo vai esclarecer os intervalos das doses da vacinação, as datas e os grupos prioritários. Temos demasiadas pessoas a falar demasiadas vezes e antes do tempo, a informação devia ser mais concentrada. Susana Peralta.
Eu não sei se a informação devia ser mais concentrada. Eu gostava que houvesse uma clarificação entre aquilo que são os pareceres técnicos e aquilo que são as decisões políticas, e que nós vivêssemos isso com bastante tranquilidade, a dizer que pode haver decisões políticas que vão para além, ou que, enfim, obviamente, se a DGS ia dizer não, a vacina mata toda a gente, aí não. Mas quer dizer, dentro daquilo que é a razoabilidade, pesar custos e benefícios de certas decisões, que nós conseguíssemos separar os dois planos. E infelizmente nós temos uma qualidade de debate em Portugal e uma qualidade até de formação cívica em torno daquilo que é o espaço da política e o espaço da ciência, que acaba por inquinar muitas vezes este tipo de processos, e isso é mau. É mau e está a dar cabo da nossa democracia, enfim, eu acho que isto da pandemia está a fazer isso, na verdade, essa erosão dos direitos fundamentais, da qualidade da democracia, da qualidade do debate, o facto das pessoas passarem muito rapidamente à ofensa e a denegrir a opinião dos outros, é comum a todos os outros países, não é só aqui.
Se calhar temos de convidar a Diretora-Geral da Saúde, a Ministra Marta Temida, António Costa, todos eles, para vocês lhes mostrarem esses truques de como não baralhar ainda mais os portugueses.
Isso seria ótimo que António Costa não dissesse que vacinava políticas. Os filhos dele se tivesse filhos com aquela idade, porque não sei se é a melhor maneira de convencer os portugueses a vacinarem os seus.
E vamos lá ver o que é que traz esta conferência desta tarde da Direção-Geral da Saúde sobre essa matéria, se vai ou não convencer os pais a vacinar os filhos. Foi mais um Fora do Baralho, até para a semana.